Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar nossa disciplina de seleção e uso de materiais de referência e padrões. Meu nome é Tânia. Eu vou dar a disciplina no dia de hoje, quinta-feira, dia 20, e na próxima terça, dia 25 de fevereiro. As outras duas aulas, né, já que essa disciplina ela é composta de quatro aulas, vai ser dado pela professora Alessandra, né? Então, vocês vão conhecê-la no dia 6, né? Onde ela vai continuar, então, o assunto. Gostaria de me apresentar, né? E também está aqui as referências em relação à professora Alessandra, mas ela certamente vai se apresentar, na terceira aula. Como eu tinha dito, então, meu nome é Tânia, a minha formação é sou química. Eu fiz uma especialização em gestão da qualidade na área ambiental. E o meu mestrado e meu doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais. Tenho como atividades, né, sou tanto isso, além de instrutora da SPM e do IPTEC, sou instrutora avaliadora da líder da Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, na ISO 17025, assim como especialista da CEGECRA e METRO na mesma norma, né? Então, na 17025. Então, vamos dar início, né, ao nosso conteúdo. É um assunto bastante, eu digo, interessante e questionador, né, o que a gente vê assim durante as avaliações em laboratórios. Existem algumas dúvidas em relação ao não só à seleção, mas também ao próprio uso desses materiais de referência. Então, vamos ver o que que nós vamos falar hoje, né, sobre o nosso conteúdo, o nosso programa dessas quatro aulas. Nós, primeiramente, eu gostaria de dar uma pequena introdução sobre rastreabilidade metrológica e os materiais de referência, porque essa associação ela é bastante importante, né? Talvez vocês já tenham entrado em assuntos de rastreabilidade metrológica, mas a gente vai dar uma pequena revisada desses conceitos. Depois vamos falar um pouquinho sobre as considerações gerais de algumas ISOs que estão relacionadas diretamente com o material de referência certificado. Nós temos a Guia 30 de 2015, nós temos a ISO, né, 33401 de 2024, a 33403 de 2024, 33405 de 2024 e mais a 33, desculpe, 406 de 2024. Vocês veem que todas essas são do mesmo ano, né? Porque antes nós tínhamos guias, né? Então era a ISO guia também, a 34, 35, né? Nós tínhamos uma série de guias que elas foram, digamos assim, substituídas, né? Pela ISO, né? Por essa numeração, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre elas, porque elas impactam diretamente no assunto que nós estamos tratando aqui nessa disciplina, que são os materiais de referência certificados. Nós vamos falar também um pouquinho sobre algumas orientações da própria CEGECRE sobre o uso e orientações para seleção de materiais de referência certificados. Então, o que que a CEGECRE nos diz em relação a essas considerações? E daí vamos falar um pouquinho também sobre as orientações, tanto para utilização quanto armazenamento de materiais de referência. Daí nós vamos pegar os dois grandes grupos de ensaios, né? Falar um pouquinho dos ensaios químicos os ensaios biológicos têm uma série de particularidades que vocês vão ver até com a própria professora Alessandra, ela vai falar sobre bastante mais sobre os ensaios biológicos. Então, vocês vão ver que existem sim algumas particularidades de uso, de armazenamento desses materiais. Tá? Então, assim, é uma visão bem geral, né? Nós vamos detalhar, lógico, muitas questões em cada um desses tópicos, mas é mais ou menos essa é a linha, né, dessas quatro aulas, o que que nós vamos tratar. Então, vamos lá para nossas duas primeiras aulas. que eu vou aqui ministrar para vocês, né? Uma pergunta que nos cabe sempre é a gente fazer o que, assim, né, em geral, a gente vê que também é um questionamento, muitas vezes, como eu disse para vocês, em vários laboratórios, né, que a gente acaba tendo essa experiência e vivência também, através das próprias avaliações da norma 17025, é um questionamento entre material, o que é a associação de materiais de referência e a própria rastreabilidade metrológica. O que isso teria a ver com uma, digamos assim, uma relação direta desses materiais com a própria rastreabilidade metrológica? Queria trazer um pouquinho aqui para vocês agora esse conceito propriamente dito, né, em relação a essa rastreabilidade metrológica. O que ela significa exatamente, né, no conceito para nós podermos entender um pouquinho essa relação? Nós temos, como vocês conhecem bem, né, um livro, né, digamos assim, onde ali nós temos todo o vocabulário internacional em relação à metrologia propriamente dita. Então, nós temos nosso VIM 2000, de 2012, né, onde o que que ela traz como conceito, primeiro, antes de falar sobre essa habilidade, própria metrologia, para a gente entender um pouquinho, né? Então, essa metrologia, o que que ela tem como definição, segundo o VIM? Lá está descrito o seguinte, né? Que metrologia é a ciência da medição e suas aplicações. O que que significa isto, né? Propriamente dito? Ou seja, essa medição, né, e suas aplicações, ela envolve o quê? O que que nós tratamos com essa medição? Então, toda vez que a gente tiver uma medição, essa medição ela está envolvendo uma série de situações, não situações, mas de, digamos, considerações que devem ser dadas, né? Primeiro, no momento que a gente mede, ela está envolvendo um valor numérico, né? Esse valor numérico, ele é referente a algo que nós estamos medindo, que pode ser, de repente, um analito, um próprio ensaio, digamos, químico, né? Ou um parâmetro que nós estamos medindo, né? Ou alguma matriz propriamente dita que está sendo envolvida. Então, assim, nós temos aqui a matriz, no caso meio ambiente, nós temos todas as águas efluentes, enfim, né? Água, digamos, consumo humano, nós temos água superficial, água subterrânea, então toda, né? Essa área ambiental, por exemplo, porque estou pegando apenas um exemplo para vocês. Como nós temos, digamos assim, também a matriz de alimentos, que é uma outra matriz que também, né, são feitos muitos ensaios, né, existe toda uma legislação que o próprio mapa nos orienta para ser feitos os ensaios, nós precisamos medir, né, enfim, ensaios e questões que sejam envolvidas. E esse valor numérico e essa matriz, a gente tem que, ela nos dá uma referência de uma unidade de medida, né? Então, nós trazemos junto com o valor numérico uma unidade de medida. E essa unidade de medida, né, ela está associada a uma incerteza, né? Você sabe bem que todos os valores que nós medimos, né, de uma determinada, acompanhando uma determinada unidade, de preferência com SI, em SI, né? Nós temos uma incerteza associada a ela, né? E essa medição, ela, o que a gente busca, né, com todas essas considerações, é a confiabilidade que nós estamos medindo. Então, para a gente ter uma ideia dessa introdução, essa rastreabilidade metrológica, né, como metrologia, né, o que que envolve essas medições todas? Então, são essas questões aqui que eu apontei para vocês. Bom, nessa figura a gente consegue ver, né, que o que nós estamos nós temos um sistema de medição, né, que vai medir o que nós queremos, o nosso mensurando, né? O nosso mensurando nada mais é do que uma grandeza que a gente quer medir. Então a gente utiliza um sistema de medição, que esse sistema de medição vai nos dar um valor medido, né? Foi o que a gente viu até no slide anterior, e que esse valor medido, Ele é comparado, né, a um valor de referência, que depois a gente vai ver um pouco mais a relação dos nossos padrões. E normalmente, né, existe uma diferença entre aquilo que nós medimos, né, um padrão conhecido, e o nosso padrão de referência, onde a gente chama o nosso erro de medição. Né? Essa diferença, né, é o que está associado com a nossa incerteza de medição. Então, voltando aqui ao slide anterior, né? Lembra que a gente viu que nós medimos, né? Vai dar um valor numérico de uma determinada matriz com uma unidade e ela apresenta, então, essa incerteza associada. Né? Então, essa incerteza de medição é o que está escrito aqui embaixo, né? De um valor de um material de referência empregado em um processo de medição, contribuirá para a incerteza de medição final. Né? Então, a gente lembrando, né, que todas as nossas medições, seja de qualquer matriz, de qualquer instrumento que vai ser utilizado, nós temos sim que trazer em consideração essa certeza que está associada a essa medição. Tá? Então, aqui a gente está vendo a questão toda de conceito de medição. Vamos dar uma olhadinha, então, no conceito de rastreabilidade. Né? Segundo o nosso próprio VIM, que nós falamos, né, de 2012, ela também nos diz aqui um conceito propriamente dito do que seria essa nossa rastreabilidade metrológica. Né? Então, vamos dar uma olhadinha no que o VIM nos diz. Diz o seguinte: é a propriedade do resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. Então, vamos tentar entender esse conceito aqui, né? Toda vez que a gente vai fazer alguma medida, no momento em que a gente está utilizando um material, né, em que a gente tenha essa rastreabilidade meteorológica, o que a gente consegue é através dessa medição, a gente assegurar algumas considerações que são importantes, né, do resultado final do que aquela medição ela representa. Através dessa figura aqui embaixo, vocês podem entender, né? Nós estamos tratando, evidentemente, de um sistema internacional, então unidades de SI, para a gente entender como é que funciona essa hierarquia desses padrões, né? Ou dessa medição propriamente dita. Então, nós temos aqui, em forma de pirâmide, lá no pico, né? Na ponta da pirâmide, nós temos que estar escrito o BIPM, que é o nosso Birô Internacional de Pesos e Medidas, né? Que é um birô internacional, onde ele tem os padrões internacionais e ele é a nossa referência de medição em qualquer lugar do mundo, né? Por isso ele é considerado, então, um padrão internacional. Abaixo desse padrão internacional, nós temos os padrões nacionais, né? Onde, né, nós temos os nossos institutos nacionais de metrologia, nós temos aqui o nosso Inmetro, né? Então, são padrões dos próprios institutos nacionais de metrologia. Seguindo, então, a hierarquia aqui na nossa medição, né? Digamos que a gente estaria medindo digamos assim, algum equipamento, ou mesmo fazendo algum ensaio, né? Seja a medição que a gente for fazer, né? Então, o que que a gente verifica aqui? Que abaixo desses padrões internacionais e depois os nossos padrões nacionais, né, nós temos o que a gente, no caso de uma calibração, nós temos os nossos padrões de referência que os próprios laboratórios de calibração acreditados possuem. Então, aqui são aquelas empresas, né, que possuem a qualificação e a competência para realizar as calibrações dos equipamentos para serem
Casimiro de
feitos.
Abreu? Casimiro de Abreu?
Alô?
Casimiro de Toledo?
Está me ouvindo
Augusto
bem? Tá bem.
Perdão, estava aberto o microfone.
Não, não tem problema, só queria saber se estava me ouvindo bem. Então, esses são aqueles laboratórios que possuem a competência para fazer, então, as calibrações dos equipamentos que nós vamos utilizar no laboratório. E ele possui seus padrões de referência. Ao mesmo são aqueles padrões que nós utilizamos nos nossos laboratórios de ensaio, que também tem padrões de referência, né? Para vários ensaios, né? A maioria deles, por exemplo, a gente sempre busca padrões conhecidos, então, que a gente tem como aquela, tanto para fazer curvas de calibrações, ou seja, o que for, para fazer alguma coisa, nós temos referências, né? Para a gente poder ter a confiabilidade, então, daquilo que a gente está fazendo. Então, os laboratórios também têm padrões de referências nos seus, né? Para os seus ensaios. E nós temos também os padrões de trabalho dos laboratórios em geral, né? Não aqui coloquei qualquer outro setor. Vocês estão vendo por essa flecha, né, que existe o que a gente está escrito aqui, escrito a disseminação, né? O que que se quer, né? Que esses padrões internacionais, eles são disseminados, as suas informações, para os demais outros padrões, né? Onde a gente utiliza como referência o internacional. Então, nessa questão aqui da disseminação, a gente precisa ter a segurança de que eles sejam tenham rastreabilidade meteorológica para que eles possam ser disseminados. Então, essa rastreabilidade meteorológica, como vocês veem aqui do outro lado, a flecha, né, no sentido contrário, é justamente porque todos os nossos padrões, sejam eles padrões de trabalho, padrões de referência dos laboratórios de ensaio, padrões de referência dos laboratórios de calibração, né, e mesmo os nossos padrões nacionais, né, no caso dos padrões fornecidos pelo próprio INMETRO, eles estão referenciados ao nosso padrão ouro, digamos assim, que é o padrão internacional. Por quê? Né? Por que que nós, como é que nós podemos garantir isso? Através, como diz o próprio conceito aqui, uma cadeia ininterrupta e documentada, né? Onde o que nós temos é a nossa incerteza de medição. Porque todos esses padrões têm a sua incerteza de medição, inclusive o internacional. Tá? Evidentemente, que quanto o sentido, por exemplo, dessa disseminação, até eu coloquei uma flechinha aqui, a nossa incerteza de medição também ela vai aumentando. Tá? Então, quando nós tratarmos com padrões, nós temos que ver o nosso padrão, né, ou de trabalho ou de referência, seja em ensaios ou em calibração que nós utilizamos, né? Nós já temos uma incerteza, né, associada a ele, então nós temos que referenciar que na nossa rastreabilidade nós também temos uma incerteza, e essa incerteza ela vai sendo, digamos assim, de uma certa forma referenciada para saber se atende exatamente às nossas necessidades, tanto no nosso ensaio quanto os laboratórios para ensaio de calibração. Então, a ideia aqui de trazer no slide anterior, né, aquele conceito que eu falei para vocês sobre medição, né, propriamente dito, qual é a ciência da medição, né, que é a metrologia, com a rastreabilidade meteorológica, para que a gente possa, através dessa introdução, trazer a questão de o que que essa rastreabilidade meteorológica ela impacta, né, no MRC, nos materiais de referência, né, que nós vamos tratar por hoje. Se a gente pensar, né, nesse conceito, né, de cadeia ininterrupta e cada uma dessas etapas contribui para uma incerteza de medição, né, então a gente pode pensar qual é a importância, então, dessa rastreabilidade meteorológica, né? O que que a gente está buscando aqui propriamente dito? Eu deixei aqui escrito, né, que o seguinte, que para os resultados analíticos, no caso de ensaios, né, laboratório de ensaios, para que eles sejam confiáveis e aceitos de forma internacional, ou seja, em todo o mundo, a relação da precisão e da exatidão daqueles do que nós estamos medindo, seja ensaios químicos, biológicos ou físico, sejam eles quais forem, tá? Ela é assegurada, tá? Esses resultados, eles são assegurados e devem ser evidenciada por sua rastreabilidade ao padrão de medida ou padrões de referência certificados e internacionalmente reconhecidos. Então, se nós utilizamos padrões nos nossos ensaios, né, na realização dos nossos ensaios, nós temos uma referência que eles tendo a sua rastreabilidade nos dá essa confiança de que os resultados que são nós estamos gerando, eles são, né, a precisão e exatidão adequada e nos assegura, né, que estamos então com resultados apresentando confiabilidade e comparabilidade e universalidade dos resultados. Tá? É isso que nós queremos, nossos resultados. Nós fazemos os nossos ensaios e o que nós precisamos garantir é que esses resultados eles sejam confiáveis, né? No momento em que o laboratório emite seu relatório de ensaio, né, por determinada técnica, apresentando ali seu LQ, apresentando seu limite de quantificação, né, o seu resultado com a unidade no sistema SI, que nós podemos garantir, né, que eles são confiáveis. Tá? Esse sim é o grande ganho sobre a gente trabalhar com rastreabilidade metrológica nos nossos padrões, né? Sejam eles para empresas de calibração, seja para laboratórios de ensaio. Certo? Por favor, fiquem bem à vontade, né? Vocês interromperem, né? Se tiverem alguma dúvida, podem aqui ou alguma pergunta, né? Por favor, uma contribuição, fiquem à vontade de interromper, certo? Vamos ver aqui também uma questão em relação às nossas normas, né? A gente sabe que a norma 17025, que é utilizada como os requisitos básicos para laboratórios de calibração e de ensaio, né? Assim como a 15.189, que são utilizar essa norma é utilizada para laboratórios de análises clínicas, né? Que cada vez está se usando mais, né? Está sendo mais necessária a implantação dessas normas nos laboratórios, né? Não só por questões de busca, né, da própria qualidade, como exigências de mercado. Então, nós temos algumas questões que elas são compulsórias, né? E mesmo para comercialização, seja para exportação, né? Ou mesmo algumas necessidades, os órgãos reguladores também nacionais estão exigindo, principalmente a 17.025. A 15.189 ainda não é uma norma compulsória, né? Infelizmente, eu digo porque eu acho que ela seria muito útil para os laboratórios de análises clínicas que nós temos no nosso todo o nosso país, né? Para a gente também implantar todo um sistema de um sistema de gestão da qualidade dentro desses laboratórios, né? Mas o que que a gente tem visto, né? Que mesmo a 15.189, apesar de ser ter ainda uma procura bem menor, né, do que a 17.025, mas existe um uso crescente cada vez dessas duas normas. E o que que acontece com essa busca, né, pelos laboratórios? Então, isso vai levando a uma maior demanda de informações, né? Então, a gente está necessitando cada vez entender, né, ter mais clareza nas informações que o laboratório, que os próprios requisitos da norma exigem, né? E também, através disso, a própria rastreabilidade metrológica que nós acabamos de falar, né? Então, essas duas normas, elas trazem esses requisitos, inclusive elas possuem itens, né, que nós vamos ver mais adiante, basicamente sobre a rastreabilidade metrológica, para a gente ver essa relação com o conteúdo de nossa disciplina. Então, essas normas, principalmente a 17.025, busca, né, cada vez mais informações claras e de declaração para essa rastreabilidade em todas as medições que são feitas. Então, é muito importante a gente entender os requisitos dessas normas, né, e também associar com o uso da rastreabilidade metrológica em nossos padrões e nossas calibrações dos equipamentos dentro dos laboratórios. Essa, digamos assim, essa a disponibilidade que existe no mercado, né, e a própria seleção que a gente possa fazer desses materiais de referência, às vezes ainda é uma questão bastante discutida nos laboratórios, né? Então, nós, na verdade, precisamos, né, essa demanda, digamos assim, por materiais de referência, ela excede a oferta, né, em termos de variedade de matrizes de disponibilidade, né, principalmente em algumas áreas onde, por exemplo, quem trabalha com matriz de alimentos e bebidas, sim, né, essa parte de alimentos é muito particular, né, onde nós temos uma infinidade de alimentos e é difícil se encontrar, né, materiais de referência em que sejam exatamente para determinada matriz. Então, hoje, né, essa disponibilidade no mercado, ela está ainda excedendo a oferta, né? Então, nós precisamos também saber daí outras situações em que tipo de, digamos assim, de associação, o mais próximo possível, de determinada matriz para a gente utilizar aquele material de referência. Por isso, essa seleção dos materiais de referência, elas são o conhecimento, né, do que está sendo trabalhado e a matriz que está sendo trabalhada, ela é muito importante para se poder fazer uma seleção adequada. Tá? Como eu coloquei aqui embaixo, né, no segundo parágrafo, eu coloquei que assim, é raro ter uma escolha de materiais de referência alternativos, e o usuário deve escolher o material mais adequado disponível. Por isso que eu falei do conhecimento, né, do que está sendo utilizado como matriz e o que existe no mercado disponível. Então, né, tentar utilizar o material mais adequado possível, né, que tenha disponível no mercado. Né? Nós temos, no entanto, eu coloquei aqui várias organizações que produzem muitos materiais de referência no mundo inteiro. Tá? Eu coloquei aqui como uma instituição muito conhecida, né, e renomada, que é a própria NIST, né, que é um instituto dentro do Departamento de Comércio americano, onde ela trabalha justamente com essa produção de materiais de referência, né? Então, o instituto justamente de procura toda a parte digamos assim, como diz esse, de standard, né, e de tecnologia. Então, ela está buscando sempre a rastreabilidade metrológica e a produção de materiais de referência. Coloquei aqui embaixo, né, o site, o link, na verdade, né, onde vocês podem procurar, né, se caso tenham interesse, uma série de informações sobre esses materiais de referência, né? Então, esse é um instituto renomado, né, internacionalmente. Nós precisamos, podem ter uma busca por outros institutos também, mas esse possui, olha, se eu tô, não sei se eu estou bem enganada, mas acho que tem mais de 12 mil materiais de referências cadastrados nesse instituto, onde ali a gente pode fazer essa busca do que é necessário, o que tem no mercado, né? Então, essa disponibilidade, como isso, apesar de serem às vezes um desafio para alguns tipos de matrizes, ela realmente assim nos dá esse enfoque de a gente ter a segurança dos nossos resultados, a confiabilidade que nós estamos liberando em função da gente utilizar esses padrões de referência. vamos dar uma olhadinha como é que os laboratórios, né? Aqui no caso, mais os laboratórios de ensaio, vou tratar com vocês, eles podem, né, e devem, na verdade, atender à estabilidade meteorológica. A gente às vezes fica em dúvida, ah, mas como é que ele pode atender, né? Lembra que eu trouxe para vocês, né, a ISO 17025, onde ela própria nos ajuda muito essa questão, né, de como é que a gente pode atender essa restabilidade meteorológica. E eu digo, como é que ela vai atender, né? Como é que a gente pode, como é que a gente vai poder atender essa restabilidade utilizando o requisito da 17? Porque ela própria tem um requisito, né, que é o nosso requisito 6.5, onde ela fala justamente sobre essa restabilidade meteorológica. Então, vamos dar uma olhadinha o que que ela tem, o que que ela nos diz, né, sobre esses requisitos. Nós temos, dentro do requisito 6.5, né, nós temos dois, o que a gente chama sub-requisitos, né, que é o 6.5.1 e o 6.5.2. Vamos dar uma olhada aqui o que que a própria norma nos orienta, né, e nos dá essa, digamos assim, essa condição de que a gente tenha a forma como a gente deve atender essa responsabilidade meteorológica. Então, lá no requisito 6.5.1, ela diz o seguinte, né, ela nos dá orientação aqui. Vocês sabem muito bem que toda vez que a norma nos usa o verbo dever, né, nós não temos alternativa, a gente tem que fazer, tem que atender esse requisito, né? Então, ela diz aqui, no 6.5.1, o laboratório deve estabelecer e manter a rastreabilidade meteorológica dos seus resultados de medição. Aqui, justamente, é o que eu apresentei para vocês, né? Aquela pirâmide, onde eu falei sobre a hierarquia do sistema internacional, porque ali nos dá justamente esse entendimento sobre essa hierarquia, né, dos níveis, digamos assim, de padrões internacionais até o nosso padrão de trabalho, né, por meio, como segue até a própria norma agora, usando o que nós falamos anteriormente, ó, por meio de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição, relacionando-as uma referência apropriada. O que esse requisito nos diz, o 651, é justamente, né, o que nós vimos falando nos slides anteriores a respeito do próprio conceito dessa rastreabilidade meteorológica. Onde aqui nós utilizamos um padrão onde nos garante justamente essa condição da gente conhecer, né, essa, digamos assim, essa rastreabilidade, essa cadeia que nos leva, né, ao padrão internacional e conhecendo as incertezas de medições, né, em que cada padrão ela contém. Então, essa contribuição da incerteza de medição, né, ela é muito importante para que a gente possa utilizar e avaliar os nossos resultados de medição. Tá? Então, como vocês veem, no requisito 651, a própria norma faz referência, né, a essa rastreabilidade meteorológica, que é o que eu digo que é o próprio item da norma, né? Então, aqui ela mais fala sobre quase como uma definição, né, trazendo um pouquinho o conceito de medição e dizendo que o laboratório deve estabelecer essa rastreabilidade meteorológica. Tá? Então, esse olhar é muito importante para atender esse requisito. Nós temos depois, no requisito 652, ela diz o seguinte: o laboratório deve assegurar, tá, que os resultados, então deve de novo, né, que os resultados de medição são rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades. Vocês lembram que a gente viu, né, o Sistema Internacional e a sua hierarquia naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, né? Eu vou passar rapidamente aqui só para a gente, né? Então, para a gente voltar aqui. A hierarquia dos padrões, eles estão ligados aqui ao Sistema Internacional e à sua hierarquia. Tá? Então, o que eu estou comentando aqui com vocês é justamente que o laboratório ele tem que assegurar que os resultados de medição que vão ser liberados, digamos assim, por meio de relatório de ensaio, eles tenham suas medições né, rastreáveis ao SI. Aí a gente pergunta, bom, mas como é que a gente vai rastrear o SI, né? Por meio de. Aí esse requisito, né, o subrequisito 652, ele nos dá assim, três condições aqui, tá? Lembrando que essa rastreabilidade metrológica, ela é utilizada tanto para calibrações, né, de equipamentos, quanto para os próprios padrões de referência e materiais de referência certificados, né, que nós estamos hoje aqui, é o assunto da nossa aula. Mas a gente não vai poder deixar, quando fala a calibração de fora, quando a gente fala rastreabilidade metrológica, tá? Porque até a própria norma nos traz sempre isso como referência também. Então, essa rastreabilidade, né, que a gente, que esse subrequisito, ele nos diz que a gente tem que assegurar que seja as medições, elas estejam rastreadas no sistema internacional, o nosso SI, por meio de, vamos lá ver o que que ele diz. Letra A, calibração provida por um laboratório competente. Bom, o que vai ser esse laboratório competente? Esse laboratório são competentes, são aqueles em que eles são acreditados pela CEGECRE na ISO 17025. Tá? Esses laboratórios, eles possuem né, os seus padrões, né, utilizados para fazer as calibrações de equipamentos e através do selo de acreditação, né, nós, como, digamos, como consumidores, podemos ficar bem tranquilos que eles possuem a rastreabilidade metrológica ao sistema SI. Tá? Então, os padrões utilizados internamente pelo laboratório de calibração, pela empresa competente para fazer essa calibração, eles são rastreáveis até o padrão internacional. Tá? Então, é isso que esse requisito aqui está dizendo. Primeiro, né, que para a gente ter os nossos resultados de medição rastreáveis ao SI, tá, se nós vamos calibrar os nossos equipamentos, eles têm que ser calibrados, então, por um laboratório competente, ou seja, né, que seja o seu escopo seja acreditado na ISO 17025. Vamos ver o que, que mais aqui esse subrequisito nos diz. Ele diz o seguinte: valores certificados de materiais de referência certificados providos por um produtor competente. Aqui um pouquinho diferente do calibração, né? Então, aqui ela está dizendo o seguinte: que nossa, existe uma norma, que é a norma ISO 17034, é uma norma onde ela nos dá as diretrizes, não, né, não para nós, mas sim para o produtor, né, do próprio material de referência. Ela nos dá toda a orientação de como o produtor, né, deve assegurar os requisitos dessa norma para produzir os seus materiais de referência. Então, se aqui no item A, né, o equipamento tem que ser calibrado por um laboratório competente, ou seja, como acreditado na ISO 17025, aqui os materiais de referência certificados que nós utilizamos no laboratório para os nossos ensaios, nós temos que assegurar que o produtor seja competente. Só que daí é a competência dele é na ISO 17034. Tá? Então, ele tem que ser acreditado, se for um produtor nacional, né? Nós vamos ver durante esses 4 dias nossas aulas, né? Essas 4 aulas que nós temos dessa disciplina, que nós vamos ver outros, né, produtores de materiais de referência também, né, internacionais. Mas aqui, falando de produtor competente, ele tem que ser acreditado, então, com selo da CEGECRE, na norma 17034, tá? Então, Para a gente, para o laboratório, assegurar que os resultados de medição sejam rastreáveis ao sistema SI, nós já temos a condição A, que é: seus equipamentos têm que ser calibrados por um laboratório competente, ou seja, acreditado na 17025, e todos os padrões que nós utilizamos, né, nos nossos ensaios, eles têm que ser produzidos, né? Providos, então, de um produtor competente, ou seja, acreditado na norma 17034. Vamos ver o que mais que tem na letra C. O que é esse sub-requisito nos diz? O que o laboratório tem que assegurar, né? Que todos os, então, seus resultados de medição, né, eles sejam rastreáveis por meio da realização direta das unidades do próprio SI, que seja assegurada por comparação direta ou indiretamente com padrões nacionais ou internacionais. Então, nós estamos vendo aqui, né, a condição que a própria 17025 nos dá sobre rastreabilidade metrológica. E esse conceito, né, ele é muito importante para nós podermos entender, né, essa questão toda da medição e da rastreabilidade dos resultados, né, que nós emitimos por meio de um relatório, tá? Então, como vocês veem, existe um requisito próprio sobre a rastreabilidade metrológica na 17025. Mas, além desse requisito, né, nós temos nessa revisão de 2017, né, já está quase, né, no momento já de, provavelmente vai ser feita uma nova revisão, né, agora nos próximos tempos, né, já está se pensando nessa revisão da 2017, mas hoje é a atual, é a que está vigente. Quando foi feita essa revisão, foi colocado no final da norma um anexo, né, que antes, na revisão anterior, que era a revisão de 2005, não existia. Então, nós temos um anexo que eu queria apresentar para vocês aqui, né, que é o anexo A, que é específico sobre rastreabilidade meteorológica. Tá? Então, para a gente entender a importância, né, justamente da rastreabilidade, a ponto que nós temos um anexo dentro, que, né, da própria norma, ou seja, não foi suficiente um requisito, né, falar sobre o requisito 6.5, mas sim um anexo, onde é um informativo para nos dar mais condições de entendimento do que a norma quer. Tá? Eu queria mostrar para vocês aqui, né, mais o que foi sinalizado em amarelo, né, para a gente poder entender um pouquinho o que é exigido, né? Só vou falar rápido aqui sobre o que fala as generalidades, onde diz o seguinte: é o objetivo desse anexo. Então, diz o seguinte: esse anexo fornece informações adicionais sobre a rastreabilidade metrológica, que é um conceito importante para assegurar a comparabilidade dos resultados de medição, tanto em âmbito nacional quanto internacional, né? Então, vocês estão vendo cada vez assim que a gente vai avançando aqui nos slides, né, apesar de entender essa importância dessa rastreabilidade, tá? Porque nós precisamos ter confiança naquilo que nós emitimos no nosso relatório, de ensaio ou de calibração, tá? E através dessa rastreabilidade, que justamente a gente acontece e garante isso tanto a âmbito nacional quanto internacional, né? Então, vamos ver assim aqui como é que se estabelece propriamente dito essa rastreabilidade, né, em algumas considerações que eu coloquei aqui em amarelo para vocês, tá? Diz o seguinte, na letra A: a especificação do mensurando, tá? Então, a gente fica vendo, bom, o que que seria esse mensurando, né? Esse mensurando nada mais é do que aquilo que nós queremos medir, né? Então, o que que nós queremos medir? Qual é a grandeza que nós queremos medir? Então, só temos que ser muito claro, tá? Então, se é uma medição de um, digamos, uma norma né, de referência que nós estamos utilizando para determinado ensaio, né, a gente tem que levar em consideração a medição que está sendo, que digamos, aquela norma foi escrita, tá? E conhecer um pouquinho, então, essa questão. Na letra B, ela volta a dizer aquilo que nós já vimos no slide anterior. Ela diz o seguinte lá no anexo A: uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações com origem em referências declaradas e apropriadas. Referências apropriadas incluem padrões nacionais ou internacionais e padrões intrínsecos. Então, aqui está falando sobre aquela cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, tá? Lembrando aqui sempre aquela pirâmide que eu mostrei para vocês, né? Então, sobre a distância, se a gente vê uma flechinha onde ocorre a disseminação até o padrão de trabalho, mas do outro lado a gente vê a rastreabilidade a um padrão internacional. Tá? Na letra C, ela diz: incerteza de medição. Para cada etapa da cadeia de rastreabilidade, a incerteza de medição é avaliada de acordo com métodos acordados. Né? Então, a gente vê assim, o que é essa incerteza de medição? O que que nós estamos, propriamente dito, aqui acompanhando, né? E como, digo, acompanhando no sentido de que nós estamos medindo, propriamente dito. Né? Então, se a gente levar em consideração, né? O que que nós estamos medindo? E o que que está impactando, né, cada nosso padrão com a nossa incerteza, né, que cada vez que a gente vai baixando mais a nossa hierarquia, essa incerteza também ela tende a aumentar, né? Qual é a referência da nossa incerteza com o material de referência certificado, né? Nosso padrão internacional, né? Ou nacional, né? Muitas vezes nacional também. Hoje já estamos produzindo materiais de referência certificados também nacionalmente, já faz algum tempinho, tá? Na letra D, cada etapa da cadeia é realizada de acordo com métodos apropriados e os resultados de medição e incertezas de medição associados são registrados. Lógico, né? Se nós temos a nossa rastreabilidade como uma cadeia ininterrupta de informações, nós temos que colocar todos os resultados de medição e as suas incertezas associadas. E na letra E, os laboratórios que realizam uma ou mais etapas da cadeia de rastreabilidade fornecem evidências de sua competência técnica. Tá? Nós temos que pensar aqui, né, que o laboratório tem competência, né, ou seja, para poder fazer aquele determinado ensaio ou para fazer uma calibração de um equipamento, seja o que for. Tá? Então, aqui. Nesse anexo A, no item A.2, ela estabelece a rastreabilidade metrológica. Mas como é que a gente vai demonstrar essa rastreabilidade? Então, esse próprio anexo A, ele ainda tem, né, mais um item, que é a demonstração da rastreabilidade metrológica. Aqui nós temos um A.3. E eu deixei aqui, né, em amarelinho, marcado o seguinte, né? Que valores certificados de materiais de referência certificados provenientes de produtores de materiais de referência que estejam em conformidade com a ISO 17034, como nós vimos anteriormente, que tem que ser produtores competentes, ou seja, acreditados nessa norma, né, fornecem a rastreabilidade metrológica. Tá? Então, essa é a forma como a gente vai demonstrar que os materiais que nós estamos utilizando, né, nós temos a garantia que eles estão em conformidade com esta norma. Tá? Então, sim, os laboratórios, eles são responsáveis, né, por essa rastreabilidade metrológica no momento em que ele precisa atender à ISO 17025. Então, aqui, essa condição é justamente nesse anexo que a gente precisa, desculpe, que a gente precisa ter a segurança de que todos os materiais de referência que nós utilizamos ou compramos, né, eles sim possuem essa informação da acreditação na 17034. Vocês lembram que eu disse, comentei com vocês, né, que a instabilidade metrológica, ela ela está vinculada, então, a esta norma, como nós estamos vendo, mas também há uma procura nos laboratórios de análises clínicas, há uma norma que é 15.89, onde ela também fala sobre essa restabilidade metrológica. Na 17.024, nós vimos que é o item 6.5, casualmente, né, é bastante similar aqui à 17, ah, desculpe, a 15.189, mas eu queria apresentar para vocês o que que diz no requisito 6.5.3, então, que é da norma, tá? Aqui à direita nós temos, né, uma foto onde diz justamente que ela é voltada para laboratório clínico, então são os requisitos de qualidade e competência dos laboratórios, né? E nós temos também, então, nesse requisito, ou sub-requisito da 15.189, ela fala o seguinte: rastreabilidade metrológica dos resultados de medição. Dá uma olhadinha o que que diz, né? Também nessa norma. Diz o seguinte: o laboratório deve, novamente aqui, né? Então ele não tem alternativa, estabelecer e manter a rastreabilidade metrológica dos seus resultados de medição por meio de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza e especificar uma referência apropriada. Vocês veem que é o mesmo conceito, né, que nós lemos, né, na 17.025. Então, é interessante a gente se dar conta, né, que esse conceito ele é geral, né, sobre rastreabilidade metrológica. Ele não é particular só de uma norma. Aqui nós estamos vendo que na 15.89 ela apresenta o mesmo conceito. Tá? Ela tem uma nota, né, de observação. Vamos ver o que que diz essa nota. Diz o seguinte: que a documentação de rastreabilidade e calibração em relação a um material de referência de ordem mais alta ou procedimento de referência pode ser fornecida por um fabricante do sistema utilizado no exame, né? Aqui, em vez de ensaio, como a gente está acostumado a 17.025, no caso de análises clínicas, são exames, tá? A referida documentação é aceitável desde que o fabricante do sistema utilizado no exame e os procedimentos de calibração sejam utilizados sem modificação. Tá? O que que nós precisamos aqui, de uma certa forma, a gente entender um pouquinho, né? O que está querendo dizer aqui, nada mais é, né, do que nós temos que utilizar, né, seja exames feitos por meio de kits, por exemplo, né, que esse material de referência fornecido pelo fabricante, né, ele tem que manter as mesmas considerações da letra A, que nós vimos dessa cadeia interrupta e documentada, né? Porque nós precisamos ter a rastreabilidade metrológica do que está sendo utilizado nesse kit, por exemplo, tá? Peguei como no caso dos kits, né? Então, se a gente pensar dessa forma, né, de acordo com a figura que está aqui ao lado, a nossa rastreabilidade metrológica, né, que basicamente aqui nós estamos partindo primeiro de um Instituto Nacional de Metrologia, lógico que existe ainda internacional, mas aqui a gente deixou como pico, diferente daquele outro slide que eu mostrei para vocês, o sistema SI. Nós temos os produtores de materiais de referência. Nós temos os produtores de conjunto de diagnóstico, no caso do kit, como eu dei o exemplo para vocês, e os laboratórios clínicos. Vocês veem que o sentido, né, vertical para cima é justamente das categorias, né, da hierarquia dessa documentação, e que os laboratórios clínicos têm que seguir a orientação dos produtores de diagnóstico, no caso dos kits, e estes, os padrões que são utilizados aqui, ao padrão de material de referência, e esse é o Instituto Nacional de Metrologia. Tá? Então, de acordo com essa figura, né, que foi retirada aqui do trabalho do Pessoa, justamente ela, eu achei assim, bastante interessante nesse sentido, porque ela nos dá justamente essa condição assim dos kits, né? Que muitas vezes a gente fica pensando, bom, o padrão que vem é o kit, ele precisa ser rastreado ou não? Sim, né? Ele precisa seguir a mesma linha, né, de documentação de uma cadeia ininterrupta das informações que mantém, então, na própria bula desse kit. Vamos ainda continuar um pouquinho na 1589, né, para ver o que, que mais na letra, falei a letra A, mas na letra B, o que, que ele nos diz, né? Então, está escrito lá na norma: o laboratório deve assegurar, então, novamente, né, o deve, que os resultados de medição sejam rastreáveis à maior ordem possível de rastreabilidade e o mais próximo possível do sistema internacional. Lembrando, né, sempre a busca ao sistema SI, tá? Ou o mais próximo possível ao sistema SI. Por meio de, olha só, repete a mesma coisa do que a gente viu no 17025. Calibração provida por um laboratório competente. Ou seja, né, como diz aqui na nota 1, os laboratórios de calibração que atendem aos requisitos da ISO e IEC 17025 são considerados competentes para a realização de calibrações. Tá? Então, são todos aqueles laboratórios acreditados, né, com seu escopo acreditado, para determinadas áreas, né? Então, a gente tem que ficar muito atento em que áreas que esse laboratório de calibração é calibrado, para a gente poder, enviar o nosso equipamento, né? Ou solicitar uma calibração, às vezes em loco, para a gente entender que é o quê? Né? Essa calibração ela está sendo feita de acordo com o que a própria norma nos exige, né? Que esse laboratório sim seja acreditado nessa norma 17025. Tá? Então, aqui, própria 15189 está nos trazendo a referência 17025, porque encargos de equipamentos, calibrações de equipamentos, os próprios serviços de laboratório clínico necessitam, né? Então, esses equipamentos que são utilizados, eles precisam ser calibrados, né, por esse laboratório competente. O que mais que a 15189, lá no requisito 653, nos diz? Que os valores certificados de materiais de referência, certificados, providos por um produtor competente, com declaração da rastreabilidade metrológica do SI, ao SI, ao Sistema Internacional. Tá? Vamos ver o que que diz a nota 2 aqui, tá? Para a gente poder entender o que que está escrito aqui. Aí vocês veem que não é nada diferente do que está lá na 17025. Diz o seguinte: os produtores de material de referência que atendem aos requisitos da ABNT, NBR, ISO 17034 são considerados competentes. Então, seja para laboratórios, né, de ensaios químicos ou biológicos, enfim, toxicológicos, enfim, outras áreas, tá? Ou seja, aqueles que trabalham com a matriz, né, sangue, urina, então, assim, o lado da saúde humana, que são os laboratórios clínicos, né, eles têm as mesmas considerações, né, entre falar sobre rastreabilidade meteorológica. Nós temos que assegurar que a calibração daqueles equipamentos utilizados sejam providos por um laboratório competente e que os padrões de referência utilizados sejam providos também por um produtor competente na ISO 17034, tá? Então, eles sejam produzidos, né? O seu escopo de produção também corresponde a uma acreditação da 17034, tá? Nós temos ainda, né, na nota 3, que diz o seguinte: material de referência certificado que atende aos requisitos da ISO 15194 é considerado adequado. Essa aqui é uma outra nota, tá? Nós não vamos entrar no mérito, né, dessa norma, mas só para vocês entenderem, né, que basicamente o que eu queria trazer é essas duas normas que, né, que a gente vê que a procura está acontecendo cada vez mais, né, por nível, ou seja, por exigência, né, de algum um órgão regulador, né, ou até mesmo no caso da 1589, por busca em relação ao sistema, ter um sistema de gestão da qualidade adequado a laboratórios clínicos. que elas falam sobre instabilidade, né, da mesma forma, né, e que ambas, né, então para qualquer tipo de, digamos, de ensaio, de matrizes aqui que sejam trabalhadas, né, nós necessitamos, então, materiais de referência certificados, sim, que sejam produzidos, né, com a rastreabilidade meteorológica, que essa rastreabilidade meteorológica ela é garantida através da própria acreditação na 17034. Certo, gente? Tudo bem? Estou falando bastante, tudo bem com vocês? Alguma pergunta? Tudo certo? Então, vamos adiante aqui. Bom, como o nosso assunto aqui, né, nessa questão, ainda a gente está trabalhando em relação à rastreabilidade meteorológica, eu acho que é muito importante, antes de a gente, a primeira coisa da gente entender, no momento que a gente trabalha com materiais de referência, é que existem dois grandes grupos, né? O material de referência, que é o nosso MR, como eu coloquei aqui para vocês, e o material de referência certificado, que é o nosso MRC, tá? Giancarlo, obrigada pelo retorno, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, né, para a gente entender qual é a diferença desses dois, né? Onde todos são materiais de referência, né? Só que tem um que acompanha um C depois, né? Então, ele é certificado. Vamos ver o que que cada um deles nos diz, né? O material de referência, né, como conceito, está escrito aqui: é um material suficientemente homogêneo e estável com relação a uma ou mais propriedades especificadas, que foi estabelecido como sendo adequado para o seu uso pretendido em um processo de medição. Tá? Então, o que que aqui ela está nos falando, né? Que é muito importante a gente saber, né, e conhecer a homogeneidade e a estabilidade daquele material que nós estamos utilizando, tá? E ela apresentar suas propriedades especificadas. Ok, isso é um MR. O que diz o MRC? O material de referência certificado, né? É um material de referência, então o nosso próprio MR é um material de referência caracterizado por um procedimento metrologicamente válido para uma ou mais propriedades especificadas, acompanhado de um certificado que fornece o valor de propriedade especificada, sua incerteza associada e uma declaração de rastreabilidade meteorológica. Opa, né? Aqui nós já temos diferenças, né? Diferenças muito importantes, né? Significativas. Tá? Evidente, né, que as informações que um MRC nos dá, elas são muito importantes para a gente poder ter justamente o que ela fala ali, a declaração dessa rastreabilidade meteorológica. Lembra no conceito que nós falamos mais cedo, que é a importância dessa rastreabilidade, porque ela nos dá a confiabilidade daquilo que nós estamos liberando, tá? Então, esse conceito, né, que eu trouxe aqui para vocês, nós temos uma ISO guia, né, 30, que ela continua sendo válida tanto da ISO, né, a própria BNT fez a tradução. Então, nós temos a BNT ISO guia 30, onde tem essas informações, né, os conceitos sobre rastreabilidade. Então, aqui umas coisas assim que são fundamentais, né, para a gente ver é que existem sim, né, diferenças entre material de referência e material de referência certificado, assim como nós temos diferenças dos seus próprios usos, né? Então, nós vamos ver durante todo o nosso nossa disciplina, né, em que momento que a gente usa um, em que momento usa, né, o MR, ou usa o outro MRC, né? O que que eles são importantes, né, em determinados, digamos assim, momentos do próprio ensaio ou mesmo durante checagens de equipamento. Então, nós precisamos saber que esse conceito ele está descrito no ISO Guia 30, tá? E que a grande diferença entre um e o outro, né, é que o material de referência certificado, ele tem uma, por ter os seus próprios certificados, ele está declarada a sua incerteza social, tá? Onde ali a gente consegue entender, né, toda a rastreabilidade metrológica. Bom, a nossa disciplina aqui ela fala sobre materiais de referência e sobre padrões, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês, né, antes da gente entrar detalhadamente sobre materiais de referência, assim como a gente só trouxe como conceito. Eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui, rapidamente, alguns conceitos sobre padrões, tá? Então, vamos dar uma olhadinha no próximo slide, a gente vê esse conceito de padrão. O que seria o padrão analítico propriamente dito, né? Utilizado, né, bastante em ensaios químicos. Então, diz o seguinte aqui como conceito. Padrão analítico é uma substância que possui características conhecidas como composição química, pureza, a sua massa molar, a sua estrutura molecular, entre outras, né, características. Tá? Ou seja, ela, no, o padrão analítico nós temos que entender e conhecer, né, o que é relevante para aquele determinado ensaio, mas a sua composição, a sua pureza, essas questões de massa molar, nós precisamos ter essa informação. Tá? Então, coloquei aqui. Essas características são determinadas por métodos analíticos qualificados. Né? No caso, para ensaios químicos, né, os padrões são substâncias ou soluções com concentrações conhecidas. Né? Então, quantos padrões nós utilizamos, quantas soluções, né, com concentrações conhecidas nós temos dentro de um laboratório? Então, assim, o que que é o nosso padrão analítico para determinado ensaio, né? Esses padrões, eles são importantes para garantir a precisão e a consistência dos resultados da análise, tá? Então, em que situações que a gente utiliza, né, esses padrões, né, então analíticos, né? Nós temos dois grandes grupos, se a gente, né, conhecido certamente por vocês no laboratório, a gente fala, ah, nós temos o padrão primário, nós temos o padrão secundário. Então, rapidamente, né, só para a gente rever alguns conceitos aqui sobre padrão primário e padrão secundário. Vamos ver algumas características, assim, né, do que os padrões primários ele incluem como definição, né, em geral, todos eles, né, diz o seguinte, vamos ver o que que está aqui nesse, o que que eu coloquei para vocês aqui no slide. Características de um padrão primário, né? Então, são essas substâncias, então, os padrões primários, primeiro, eles devem ser de fácil obtenção, de fácil purificação, dessecação, conservação e serem estáveis, tá? Então, são características de padrões primários. As impurezas presentes nesse padrão devem ser facilmente identificáveis em ensaios qualitativos conhecidos, tá? E o teor dessas impurezas, né, ela não deve ser superior de 0,01 a 0,02%, tá? Em geral. Ou seja, a pureza, né, a gente pensa, ah, deve ser 99%, por exemplo, né? A gente fica pensando no padrão primário, né? Seria muitas vezes o ideal, tá? Acima de 99%, evidentemente, se é 0,01 a 0,02, né? Então, nós, chegando a alguns casos até 0,04, então, 99,9%, 90, né? Enfim, a gente fica querendo justamente como característica que ela tenha um baixo teor de impureza, né? São considerados padrões primários. Essas substâncias, então, os padrões primários, não devem ser higroscópica ou eflorescente, né? Então, essa é uma característica que a gente tem que observar, né? Quando vai comprar um padrão primário. A substância deve possuir elevado KPS, né? De modo a formar uma solução perfeita, né? Então, a gente fica pensando, né? Quando vai comprar algum determinado padrão, né? Características que a gente vai solicitar para um fornecedor, né? Então, entre um elevado percentual, né, grau de pureza é importante, né? Então, a gente tem que ver qual é a situação toda dessa substância para ela não ser higroscópica, né? E até o próprio produto, então, de solubilidade, né, do solvente também a gente tem que observar, tá? Assim como, importante a gente ter presente que essa substância, né, esse padrão, ele deve possuir, então, um elevado peso molecular, tá? Essa característica também, ela é fundamental para que a gente vai falar, acho que no próximo slide, um pouquinho sobre essa questão. Então, essa é uma característica importante também. E ela deve ser sólida, tá? Quando a gente fala, né, em relação aqui na primeiro item, que além de ser de fácil obtenção, purificação, eu falo sobre a estabilidade, né, em relação a essa estabilidade dele e também ao elevado peso molecular, o que a gente observa é que é importante que o padrão primário possua alta estabilidade quanto à sua pesagem. Então, eu coloquei aqui que isso porque a utilização em métodos de análises quantitativas, de forma geral, é definida a partir diretamente da pesagem em balança analítica e do volume de solvente utilizado para sua solubilização e diluição. Então, no momento em que nós fazemos, né, por ser uma, como diz, uma substância sólida, que nós precisamos utilizar uma balança analítica. E através dali a gente fazer a sua pesagem, né, para poder preparar uma solução, né, padrão, em que nós vemos que tem uma boa solubilização, uma boa, né, então é importante a gente utilizar essa pesagem de forma em que nós temos aqui o cuidado que precisamos saber sobre a substância, então tem um elevado peso molecular, né? E aqui a consideração também que nós falamos anteriormente, já que estamos, né, o assunto da rastreabilidade, que a nossa balança analítica ela tenha sido calibrada por uma empresa competente, né, acreditada no 17025, e que nós fazemos todas as checagens necessárias, né, nessa balança que ela está apropriada para se fazer essa pesagem, né? Para medir. Então, aqui embaixo, eu coloquei só como alguns exemplos para vocês, né? De padrões primários que são bastante utilizados, né? Nas rotinas, nos laboratórios, em vários ensaios, né? Principalmente na parte de meio ambiente, né? Então, assim, em alimentos também nós temos aqui para a parte de titulações, né? Nós utilizamos alguns padrões primários que são necessários aqui, então, para a gente poder ter essa rastreabilidade metrológica. Nós temos também a consideração aqui, né, em relação ao que, como definição, é o nosso padrão secundário. Né? Quais seriam as diferenças aqui em relação ao padrão primário? Padrão secundário é uma substância, então, que também possui uma boa qualidade e pureza, né, estabelecidos após comparação com o padrão primário. Né? Então, aqui nós já começamos a ver que nós comparamos o nosso padrão secundário com o nosso padrão primário. Né? Esse padrão secundário, ele é utilizado em atividades no laboratório e o que a gente muitas vezes chama de nosso padrão de trabalho, né? Então, nós utilizamos essas para padronizações de soluções, né? Como referência análises volumétricas. Então, esse padrão secundário, ele só é utilizado no laboratório, né? quando a gente não encontra padrão primário disponível. Então, deixei isso também escrito aqui embaixo, que o padrão secundário é utilizado quando não há disponível um padrão primário. Tá? Então, esse padrão secundário, porque ele já é comparado a um padrão primário, lógico que a gente dá preferência sempre para uso de padrões primários. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, como conceito de padrão secundário, que diz o seguinte, né? O padrão secundário são substâncias que têm sua concentração determinada por análise química e também são utilizados como referência em análises volumétricas, como eu falei para vocês no estágio anterior, quando não há disponibilidade, então, de um padrão primário, tá? Né? Nós vamos usar uma solução de um reagente, então, que é o nosso padrão secundário, com concentração aproximada da desejada para titular uma massa conhecida de um padrão primário, tá? Então, aqui nós temos essa relação, né, de comparar, né, com o padrão primário, mas é utilizado, então, no caso que não haja disponibilidade do padrão primário, a gente vai usar esse padrão secundário. No caso da área, assim, né, a gente vê das atividades, eu coloquei aqui só como uma informação que está. É uma definição da própria Anvisa, né? Que ela diz o seguinte, que o padrão secundário, ou também chamado, né, padrão de trabalho, como nós vimos aqui em cima, né, que a gente falou sobre, acho que foi no slide anterior, exato. Como padrão de trabalho, é aquele utilizado na atividade laboratorial, cujo valor é estabelecido por comparação ao padrão de referência. Então, vocês veem assim, ó, que os conceitos, né, são bem gerais, né, em relação a órgãos diferentes e conceitos químicos. Só estou trazendo assim como informação, né, para a gente sedimentar um pouco essa questão do padrão primário, padrão secundário, né, que o nosso padrão secundário é o nosso padrão de trabalho, né, e que a gente acaba utilizando em laboratório, né, para muitas, digamos assim, análises titulométricas, análises volumétricas, né? E que aqui também, né, trouxe para vocês alguns exemplos, mas os mais conhecidos, né? Assim, na maioria dos laboratórios, que são, acaba sendo o nitrato de prata, né? O hidróxido de sódio, o EDTA e o permanganato de potássio, né? Sim, Soraya, fica à vontade. Pode abrir o microfone se quiseres, vou escrever aqui.
Boa noite. Tá, joia. Tá me escutando direitinho?
Eu ouço, Te ouço bem.
Ah, então tá. Você tinha comentado ali primeiro do padrão primário. Eu uso o ácido benzoico e o ácido benzoico nós compramos da Sigmaltic, ele vem com certificado. Ele é utilizado por um equipamento que se chama ponto de amolecimento. Frosting Point. E ele vem com certificado. Então, ele é um padrão primário e é de um, não sei se eu posso falar, instituto ou de algum fabricante, enfim, que é acreditado, né, sem dúvida. Eu tenho também um padrão, um ácido benzoico, mas ele não vem com certificado. Ele é um padrão, mas lá está escrito que é para análise elementar. Ele eu chamaria de um padrão secundário. Se eu comparar com o valor do primário que eu tenho certificado?
Sim, se tu utilizas como um padrão, como teu padrão de trabalho, por exemplo, esse que é certificado, né? A gente vai ver até durante essas aulas, a gente tem uma das finalidades de a gente usar, por exemplo, para validação de método, para fazer curvas de calibrações, né? O que que é
Esse com o certificado, você está
esse é o
falando?
certificado, isso. E o outro que não tem certificado, tu pode usar como um controle interno da qualidade nos teus ensaios. Tu coloca na tua rotina de trabalho, por exemplo.
Ah, sim.
Né? Aí ali tu tá
Entendi.
checando.
A
Aí tu pode usar dessa forma, porque em cada, digamos assim, em cada rotina que tu fizeres, né, no teu trabalho, é importante colocar um controle interno, porque tu tem que estar sempre monitorando, né, a tua qualidade. tá? E daí tu pode utilizar este sem o certificado
Sim,
também.
o do certificado, a gente não chama que é uma calibração, a gente chama de verificação da calibração. Que, inclusive, esse método, essa metodologia, está até na norma SPM, desse método, até a utilização desse ácido benzoico, né? Tem um outro também que é benzofenona. Aí a gente chama de verificação da calibração, a gente tem certificado, né, e tudo mais. Esse
Este.
lá, esse que eu chamo de padrão secundário, então, que eu posso comparar com esse primário que tem certificado, ele também, além
Sim.
disso, ele tem que estar na validade, né? Mas eu
Sim.
posso usar ele como uma verificação interna.
Pode usar dentro do controle interno de qualidade. Pode sim.
E se
Tá,
ele tiver
lógico que tem.
vencido? Uma pergunta que boba aqui, mas e se ele tiver vencido?
Ah, não. Aí não
Eu
pode usar.
consigo validar ele?
Não. Isso é um assunto até que nós vamos falar aqui nos slides mais adiante. Quer dizer, eu acho que vai ficar até com a professora Alessandra. Mas vou me adiantar um pouquinho só para te dar um retorno, assim, mas ela vai detalhar
Tá.
melhor. Ah, é, não, só para não te deixar sem resposta. É o seguinte, nós temos duas condições, assim, tá? Uma é o material de referência certificado, aquele que tem o certificado, que ele, por exemplo, ele venceu, tá? E, lógico, o material de referência certificado tem um custo alto, às vezes até tem que importar, né? Tem todas as vezes umas considerações, dependendo do tipo de matriz complexas, né? Um custo mais alto. O que que eu posso fazer? Ah, ele venceu, né? Eu posso continuar utilizando esse material de referência certificado? Posso, tá? Não tem nenhum problema, eu posso utilizar, mas ele vai, como que eu digo, se baixar de categoria, tá? Ele não vai ser mais considerado um material de referência certificado. Ele vai ser utilizado como um MR só, com uma checagem, é isso que eu estou dizendo, como utilizar dentro do controle interno do teu ensaio. Então, ele baixando de categoria, né, como eu digo, ele não vale mais como um MRC, como MMR. Tá? Essa é uma consideração. Agora, eu preciso, né, para poder utilizá-lo como MR, eu preciso monitorar, né, a estabilidade e a homogeneidade dele, porque eu tenho que garantir que ele continua respondendo igual. Né? Então, isso assim, eu preciso estar constantemente monitorando, tá? Agora,
Entendi.
eu não posso, um MR vencido, não posso usar. Daí, eu não posso validar internamente, tá? E, assim, eu valido,
Esse aí
eu continuo usando.
eu tinha. É, o minha preocupação era com o que eu não tenho certificado. É, ele é um padrão, né? Apenas, não é para calibrar ou verificar a calibração. Mas aí
Sim.
ele vence, e aí eu não tenho certificada. Mas eu posso usar ele como, continuar a usar ele como MR, mas como padrão interno mesmo, para verificação interna. Não que eu gere
É.
um certificado de qualidade com ele, não.
É
Entendi.
essa
E claro,
consideração,
fazer o que
sim.
você falou, né? Sobre estabilidade.
Isso. Então, assim, um MRC
Entendi.
vencido, tu pode utilizar como MR, desde que tu garanta, é isso que eu comentei, estabilidade e homogeneidade. Agora, o MR, se venceu, venceu. Aí tu não pode mais usar. Tá? Porque MR, tu não tem como baixar a
Entendi.
categoria para mais nada. Tá? Aí esse tá vencido, tem que tirar do laboratório
Entendi.
para uso do laboratório.
Tá, João. Tá, João. Entendido.
Eu não, tranquilo. À vontade. Vocês estão vendo meus slides? Porque eu vi que puseram no chat que não estão vendo aparecendo os slides, mas está bem para todo mundo. Soraya, está vendo bem? Está vendo? Eu estou passando. Eu espero, ó, estou passando, acho que
Sim,
tá passando.
eu
Tá, não.
estou vendo a parte
Tá, eu
secretária.
acho que é,
Aí,
talvez,
tá bom.
eu não sei se está me ouvindo ali, mas talvez. É sair, vou entrar de novo, alguma coisa assim, porque está passando para todo mundo. Não sei se é alguma questão individual ali para. Bom, vamos lá adiante, né? Aqui eu quero mostrar para vocês as publicações sobre materiais de referência, tá? Lembra que eu disse, né, que tinha o ISO Guia? 30, e depois tem várias outras normas, né, de referência, todas trabalham em cima, né, da questão dos materiais de referência. Eu ia convidar vocês a gente dar uma paradinha de uns 15 minutinhos, pode ser? E daí a gente volta, fica bem para vocês? Levanta e para um
Sim, ok.
pouquinho. Ok? Então tá. Até mais, gente.